Sejam bem-vindos a um novo episódio do Keep It Blue Podcast. Hoje nós temos a famosa, única, inigualável CACD Memes.
Aê, olá pessoal, muitíssimo obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, gravando esse meu primeiro podcast. Estou me sentindo muito chique, estou muito honrada e vamos aí então conversar, né, a respeito de todas as nossas polêmicas, né, de todas as tretas que nós tivemos esse ano para o concurso de admissão à carreira diplomática, né? Então vamos lá.
Olá, nossa, muito obrigada pela sua participação. E estamos, nossa, muito ansiosos para finalmente receber o seu podcast.
Ah, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui.
Então tá, então vamos começar. Então primeiro, vamos pedir para você se apresentar um pouco. Quem é a CACD Memes?
Então, menina, CACD Memes é uma menina um pouquinho mais velha do que muita gente aí. Eu tenho 38 anos, sou advogada, nasci no Rio de Janeiro, mas moro em Curitiba. Sou casada, mas não tenho filhos, só tenho duas gatinhas lindas, maravilhosas, que uma se chama Beyoncé, que muitos de vocês já conhecem, né? Apareceu lá no canal, no canal não, na minha página, né? No Instagram. Ela adora assistir aulas de política internacional. E a minha outra filha se chama Ive. Ela não gosta muito das aulas, mas ela curte um pouquinho mais de geografia. Não me pergunte por quê, eu não sei. Mas são as aulas que as meninas mais assistem junto com a mamãe. Comecei a estudar para o concurso há uns 2 anos atrás. Fiz a primeira prova, se não me engano, em 2017. Demorei bastante para fazer, porque eu não falo francês. Eu falo muito bem espanhol, escrevo bem, falo bem, entendo bem, leio bem. Inglês é a mesma coisa, mas francês, minha gente, para mim é um código secreto em tempo de guerra. Aquilo ali não faz sentido nenhum. Eles comem o final das frases, tudo é exceção no bagulho. Olha, é um rolê muito estranho em francês. E aí, quando eu me formei da faculdade, pô, sempre tive essa ideia, sempre tive esse desejo, sempre achei a carreira diplomática maravilhosa e sempre achei que tinha muito a ver comigo. Mas quando eu descobri que tinha estudado francês, eu falei, não, quero. Mas aí a vida volta, né? Dá na sua cara e fala, filha, amor, meiga. Vai ter que aprender. Então, estamos aí. Agora estamos aprendendo. Eu parlo um petit pour, mas aí é aí que a gente está indo para poder vencer a prova e escrever daquela forma maravilhosa, wonderful, né? Mas é isso. Acho que é um pouquinho que eu posso falar de mim.
Nossa, que delícia. E então você gostaria de ser diplomata pelo estilo de vida, as viagens? É.
Ah, eu acho que por tudo, sabe, Amanda? Eu gosto muito da ideia de representar o Brasil em outro lugar. Nossa, eu acho isso fascinante. Eu acho essa ideia muito legal e eu acho que tem muito a ver comigo. Como vocês bem podem ver, eu acho que eu sou bem engraçada, falo pra caramba, eu sei que isso não tem nada a ver com o concurso, mas eu gosto de pensar que tem super a ver manter o bom humor, assim, em várias viagens, em vários países. Eu acho que deve ser muito incrível você representar o seu país em outro lugar, né? E buscar alternativas, ou então ajudar, buscar alternativas para melhorar a economia do país, ajudar aos brasileiros que estão morando nesse país. Então, assim, nossa, eu acho que é super a minha cara. Vou curtir horrores. Quero passar já. Já não dá, porque esse ano eu já não fui para a segunda fase. Mas quero passar o quanto antes para viver essa vida maravilhosa. Acho que eu vou ser muito feliz sendo diplomata. Eu acho não, tenho certeza.
Nossa, nós também. E conta mais então mais sobre a sua preparação, como é que foi? Você já começou há muito tempo? Não sei, como é que
Ah,
você
menina, eu até
toma?
comecei em 2018. Eu fiz alguns cursinhos, não vou fazer propaganda aqui agora, mas fiz alguns cursinhos. Mas vou ter que pular um pouco essa parte, que é uma parte triste do podcast, que foi a minha sogra e meu pai faleceram. E minha sogra passou 2018 inteira bem, bem doente. Então, eu não consegui ainda manter uma regularidade dos estudos. Estou voltando aí aos poucos, estou me concentrando atualmente em história do Brasil. Francês, né? Porque, como eu falei, a gente precisa vencer esse monstrongo. Estou, assim, aos poucos voltando ao ritmo, né? Mas ainda tendo que lidar com inventário, como eu sou advogada, aí você sabe como é que é, né? A família não quer pagar, e aí joga nas costas de quem é o advogado da família. E aí, então, estou correndo para terminar com essa história quanto antes para voltar a estudar com força total.
Nossa, estamos esperando esse momento. E como é que foi a ideia do Instagram?
Ah, a ideia do Instagram foi que tava, eu acho que eu tava de férias em janeiro, alguma coisa assim, e comecei a pesquisar algumas coisas a respeito do concurso e via muito poucos memes a respeito do concurso, assim, tinham poucas páginas que faziam memes. E aí fui buscar se existia alguma específica para fazer memes só do concurso, e vi que não, vi que o CACD Memes estava disponível lá. E então, eu sempre fui a fazedora de meme oficial de todos os meus grupos, tanto da faculdade quanto da minha religião. Então, assim, todo mundo sempre mandou alguma foto engraçada e fala, faz um meme aí e tal. E aí eu comecei a. O meu primeiro meme foi que eu já estava estudando, né? Eu estava lendo A Era dos Extremos do Hobbes Baum. E aí eu vi uma criancinha, assim, uma foto de uma criancinha com um bolo azul, com a cara toda lambuzada. Aí eu falei, ah, eu acho que isso daqui seria legal eu colocar como. O Hobbes Baum sendo livro e. Hobbes Baum sendo livro, não, Hobbes Baum sendo bolo e a criancinha toda lambuzada. Então, acho que esse foi o meu primeiro meme, assim. E eu acho que começou perto de. Eu devo ter inaugurado a página em fevereiro. E aí foi bem época pré-carnaval. E aí eu comecei, os grupos que eu já estava no WhatsApp, todo mundo comentando: pô, quem vai viajar no carnaval? Quem não vai viajar no carnaval? E aí eu falei, cara, eu acho que isso daí também é legal. E comecei a fazer uma série de memes a respeito das pessoas que iam viajar e de quem não ia viajar. Fazendo muita piada com isso. E aí a página cresceu assustadoramente, assim. Eu ganhei vários seguidores da noite pro dia, literalmente. E o pessoal fica aí esperando a minha mente diabólica preparar alguma coisa para fazer a galera rir. Porque todo mundo vira e fala, nossa, às vezes. Você fica tanto tempo sem postar nada e a gente está estudando aqui, você tem que postar alguma coisa para fazer a gente rir, para a gente se divertir. E eu falo, calma, gente, peraí, não é assim, eu tenho que ter um pouquinho de inspiração. Não é? Porque muita coisa dá piada, mas nem muita coisa dá piada dentro do universo do CSD que todo mundo entenda. Então, tem que esperar, assim, baixar uma inspiração legal e tal, para fazer as coisas que vocês gostam tanto e riem tanto.
Nossa, que delícia. E para continuar, então, vamos falar sobre um pouquinho sobre o famoso caso das teorias da conspiração da banca, né?
Menina, esse ano foi, olha, se 2019 foi ruim para todo mundo, é um ano que todo mundo está torcendo para acabar, todo CSEdista também está torcendo para esse ano acabar, que esse ano foi cheio de altos e baixos, e meios e avalanches e tudo junto. Primeiro que já começou o ano a gente achando que não haveria concurso, né? Então aí já começou uma teoria da conspiração aí. Com o ministro falando que todos os concursos seriam cancelados esse ano, então. O CSEdista ali já ficou, já começou ali a montanha-russa de emoções. E aí todo mundo falou, não, sempre tem, todo ano sempre falam que não haverá concurso da diplomacia, mas é desde 1900 e bolinha sempre teve, então com certeza esse ano vai ter também. Então já começou por aí. E aí depois nós tivemos a famigerada alteração da banca, né? Que isso daí pegou todo mundo de surpresa, desde sempre foi o SESP, Sebrasp, que realizava a prova, então nós estávamos muito acostumados com toda a forma de como a prova era feita. E aí descobrimos que, por dispensa de licitação, o nosso queridíssimo ministro
Ernesto.
chanceler, lá, o Ernesto Araújo, achou por bem contratar uma banca que fosse mais barata, né? Que é essa IADES. E o mais legal é que, tipo, ninguém sabia quem que era IADES, quem é IADES na fila do pão. Foi todo mundo correndo para poder descobrir quem que é IADES, onde vive, o que come, do que se alimenta. Sexta-feira no Globo Repórter, só que não. Para a gente descobrir como é que era o modelo da prova, quem que era essa gente, o que que a gente podia esperar, né? E aí, com o edital, muita gente teve várias alterações, né, no edital, não muitas, mas algumas consideráveis. E aí muita gente também começou a se perguntar, começou uma super teoria da conspiração de tipo, cara, será que vai cair o Olavo de Carvalho? Será que em geografia vão dizer que a Terra é plana? E aí começou todo mundo a ficar desesperado, e querendo saber quem que seriam os nomes das pessoas que fariam a prova, para ver que corrente que a gente seguia e tal. Então, assim, olha, esse ano foi tenebroso. Após a prova, no dia da prova em específico, Amanda, foi um show de horrores, né? Porque, olha, as experiências que a gente tem das pessoas que conta. Depois eu posso contar um pouquinho mais disso. Depois a gente entra mais nos meandres do dia da primeira fase, que foi tenebroso. Mas, e aí agora nós tivemos essa reviravolta de que com as provas, primeiro que quando as provas foram corrigidas, muita gente reclamou de que foi atribuído nota menor a uma questão, ou que não somaram os pontos corretamente. Então, assim, uma série de, nossa, alegrias desastrosas que a gente só ri para não ficar mais triste, né? Principalmente o pessoal que passou para a segunda fase ficou assim desesperado. E ainda teve a questão dos recursos, né? Que esse pessoal teve a sua prova corrigida. Então, como todo mundo faz todo ano, recorreram das suas questões, mas quando iam logar e fazer o upload, né, do seu recurso, não conseguiam, porque o site do IADES, da Dona IADES, é uma porcaria, e simplesmente caía, e não subia, e o pessoal ficou desesperado. E, por último, né, que é o mais recente, a questão de que nós vamos ter uma nova banca avaliadora, que ainda não saiu os nomes, mas são pessoas, não sabemos se é do IADES, não sabemos se são outros diplomatas, que vão recorrigir a prova. Então, assim, olha, esse ano, para os CACEDistas, foi um ano também tenebroso. Terrível, terrível mesmo.
Então, ano da prova colorida, né? A prova vai virar um arco-íris.
Não é, menina, porque eu comecei a pensar, se eles vão recorrigir a prova, primeiro que a questão que fez com que a prova fosse recorrigida foi de que estava aparecendo o número de identificação do candidato. O que é o número de identificação do candidato? É o número da inscrição, que não acontecia em outros anos. Então, o que que acontece? Quem estava corrigindo a sua prova podia pegar simplesmente a lista dos inscritos e saber a prova de quem ele estava corrigindo. Olha que beleza! Olha que absurdo, né? Então, isso vai contra um próprio item do edital que o IADES publicou. E o mais engraçado é que eles demoraram para poder tomar essa decisão de recorrigir a prova. Primeiro que, na verdade, todo mundo acha que a prova deveria ser refeita, né? Deviam fazer uma nova prova, que era, inclusive, o que a gente estava esperando e o que a gente estava achando que ia acontecer. Mas mentira, 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 só iludiram a galera. Na verdade, eles disseram, agora falaram que vão simplesmente recorrigir a prova. Então, assim, a gente sabe, não sabe, e eu não sei se eles vão usar uma caneta de outra cor. Me pergunto isso. Vamos atrás disso depois, Amanda, para ver se será que a prova primeiro era com a primeira correção foi com caneta vermelha e agora será com uma caneta verde? Não sabemos, mas temos que ir atrás dessa informação. O quão rabiscado ficará a prova após essas novas correções?
Exatamente. E vamos falar então de mais inspiração que isso possa ter te dado a nível de memes?
Ah, nossa, produzi horrores. No dia, na verdade, que saiu a informação, acho que foi no dia 26 ou 29, foi no dia 26, se não me engano, que saiu a informação de que a prova, saiu aquela informação no Diário Oficial de que as provas da segunda fase seriam corrigidas por uma nova banca, e a minha vontade era de ter produzido uns 50 memes. Eu acho que eu devo ter produzido uns 25, mas achei melhor não publicar tudo, porque senão ia ficar meio chato. Né? Então, achei melhor não publicar tudo. Mas a vontade era imensa, né? E todo dia sempre tem uma certa vontade de fazer piada com esse assunto. Mas vai que a Dona Iades me persegue, né? Não posso ficar dando esse mole, não. Mas a vontade era muita, nossa, de fazer muitas outras coisas ali. Tem umas que são meio pesadas e podiam ser meio ofensivas. Então, eu preferi deixar só as mais engraçadas mesmo.
E não, você tem razão, que a gente só pode rir dessa situação, porque realmente o ser assedista, por mais que a gente faça memes, é um assunto muito sério, que está jogando com as nossas vidas, é um investimento gigantesco, horas
Não,
de
só é a
estudo.
prova mais difícil do país, né, Amanda? Como é que colocam a prova mais difícil do país na mão de uma banca que nunca tinha feito uma prova de nível nacional, né? A IADES era é uma banca que ela faz provas regionais, provas menores, né? Enfim, vou dizer que de um nível intelectual menor, não é isso que eu estou querendo dizer, porque é lógico que qualquer pessoa que passa em qualquer concurso estudou muito e tem um nível intelectual muito alto. Mas eu costumo dizer, assim, é uma frase minha, que a IADES não tinha pedigree para fazer essa prova, sabe? Eles mexeram em time que estava ganhando, que era o SEBRASP. Então, é brincar, é querer jogar no escuro mesmo algo que é muito sério. Vidas de pessoas ali que estudaram 4, 5 anos para poder passar, né? Que dedicam 24 horas da sua vida para poder passar nessa prova. E o pessoal simplesmente achou que podia pegar qualquer um aí que dava certo. Hoje a gente viu que não dá, né? Vamos ver ano que vem, como todo mundo já está falando, ano que vem com o SESP a gente não vai ter essas emoções, não. Óbvio, não saiu ainda dizendo que vai voltar para o SESP. Mas, gente, se eles mantiverem as IADs, eu não sei o que esse povo está pensando na cabeça, não. Eles gostam mesmo de brincar com a galera. Eu acho que vai ter tanta manifestação negativa se continuarem com essa banca no ano que vem. Eu vou fazer 1 milhão de piadas a respeito. Podem esperar. Mas
Nossa,
também
só
vou
estou
dedicar uma.
esperando ir.
Mas vou fazer uma fortíssima campanha para que não seja mais essa banca, que eles enxerguem que ela não tem pedigree para fazer isso, não, gente. Que isso? Olha a quantidade de problemas que deu. Não dá, né? Não dá para ser assim.
Não, talvez o lanchinho era incluído, sabe? Você pagava e ainda recebia o almoço junto. Porque.
Menina, a história do lanchinho. Gente, deixa eu contar para vocês a história do lanchinho. Na prova da primeira fase, que é aquela prova que começa super cedo e termina super tarde, o pessoal contratado pela dona Iades não tinha lanche. Durante o dia inteiro eles ganharam tipo um sanduichinho. O almoço era um sanduíche que era super pequeno, o pessoal não podia sair dali para poder comprar absolutamente nada. Não podiam levar, não, quem levou, não, quem levou se deu bem, mas não podiam utilizar o telefone para pedir uma entrega, alguma coisa assim. Então, assim, o pessoal estava morrendo de fome. Então, o que eu costumo dizer é que se o seu avaliador estava de mau humor no dia da sua primeira fase, saiba que o coitadinho estava com fome. Só isso.
Então, gente, olha, já lembramos, a grande lição foi sempre levar comida também para os avaliadores durante a prova. E não teve alguma coisa também com relógio? O que aconteceu?
Gente, a gente tá brincando, é pra levar comida pra avaliador, não. Imagine, você chega lá para ver pro avaliador com um sanduíche de mortadela. Ou então com tipo um pacote de biscoito recheado. O avaliador vai
Então,
olhar pra sua cara e falar: oi?
você leva assim aquela cesta, sabe, Natalina? Olá, bem-vinda.
Marmitex. Vamos levar um marmitex. Um bifão e um zoiudo dentro da marmita. Não, não vai dar certo.
É. Vai pegar mal. E o relógio também, o que aconteceu aí? Não sei se a gente teve experiência diferente.
Menina, a questão do relógio é zoada. Porque, assim, o SESP, quem já fez as provas, sabe que eles têm um esquema bem bonitinho para informar, né? Eles colocam lá no quadro, na lousa que tem na sua frente, um adesivo que eles vão tirando de meia em meia hora. Então, você sabe de quanto em quanto tempo, é só você olhar para frente, no maior silêncio, você consegue saber que hora e quanto tempo falta para tua prova. Amiga, a dona Iades não fez isso. A dona Iades não estava preparada para isso. Pelo menos aonde eu fiz a prova, em Curitiba, aparecia uma pessoa contratada pela dona Iades, que gritava dentro de cada turma quanto tempo faltava para terminar a prova. E aí você vira e fala assim: tá, mas qual que é o problema disso? O problema disso, amores, é você estar lá. Quem fez a prova se lembra disso, com certeza. Você está lá, bem concentrado, bem bonitinho, lendo e tal, e de repente chega alguém, eu vou gritar agora para não estourar os tímpanos de vocês, fiquem preparados, tá? Estão lá lendo uma questão de história super concentrada e de repente chega alguém e fala, uma hora e meia! Gente, aquilo ali, todo mundo pulou, assim, olha, um metro da cadeira. E aí, para piorar, a pessoa não tinha relógio. Eu não sei se tinha uma pessoa só do edifício inteiro que tinha relógio. A pessoa ficou sem relógio e deu uns 5 minutos depois na minha turma. Isso aconteceu comigo, tá? Uns 5, 10 minutos depois, ela chegou na minha turma e gritou uma hora e meia de novo. Eu fiquei super revoltada. Eu olhei para trás e falei, amiga, é uma hora e meia agora ou uma hora e meia 10 minutos atrás que você veio? Então, a coisa era tão bagunçada, mas tão desorganizada, que, cara, a moça não sabia nem qual turma ela tinha ido já gritar uma hora e meia. Nossa, foi muito bizarro. Foi muito horrível, assim. A gente ficou muito, muito assustado e indignado ao mesmo tempo. Porque você tá concentrado pra fazer um negócio, de repente chega alguém e fica gritando. E pior, gritava de meia em meia hora, né? Foi um horror. Foi um horror. Foi um show de horrores, assim, a prova esse ano.
Gente, olha, para treinar na próxima vez, vamos ficar no meio da feira, tá? Levando um lanchinho, é assim a melhor maneira de treinar a prova.
Cara, foi zoado, assim. Eu não sei como é que fizeram para a segunda fase, se eles evoluíram o esquema deles de informar os candidatos qual era o horário, né? Ai, perdão. Mas foi horrível. Foi bizarro. Vamos ver, né, se eles vão continuar com esse esquema precário de informação aos candidatos dos horários da prova. Esperamos que não.
É, pelo menos dá para testar quem são os... Não sei, né? Aí você se pergunta realmente, será que eu sou inteligente de fazer esse concurso ou será que eu sou muito burro?
Menina, olha, é uma questão, assim, complicada. É uma questão complicada a gente ver... Ai, olha, não quero nem falar muito. Mas que foi ruim esse ano, foi muito ruim.
Exato. E rezando para todos os deuses de todas as religiões, nem sempre dá certo.
Todas, todas. Todas, todas, todas. Mas vamos rezar para todos os deuses de todas as religiões que volte e que essa banca saia da nossa vida, né? Porque ninguém está preparado para passar o ano inteiro estudando e chegar lá e ainda ver esse show de horrores, né? Não só na primeira fase, como na segunda, como o pessoal dos recursos, como saiu uma lista temporária de aprovados, né? Que, enfim, o pessoal já estava ali achando que estava com uma certa chance de ser aprovado, porque já estava lá em cima, já tinha garantido alguns pontos. E nessa prova todo mundo recorre, né, mano? Todo mundo recorre para aumentar os seus pontos. E aí o pessoal, poxa, passou dias, passou horas, noites em claro pedindo ajuda aos amigos para poder fazer o recurso da prova, e aí de repente, pá! Não vai ser o recurso, não. Vamos ter que recorrigir tudo. E você perdeu o seu tempo fazendo recurso. Ah, imagine, que horror. Então, vamos torcer aí por todas as religiões e deuses para que, cara, volte o CESP, porque o nosso coração não aguenta, não. Aí o coitadinho que tá lá com 21 anos morre de ataque cardíaco, porque não aguenta essa prova, não. 21, não, mas pelo menos os 23 já tem gente concorrendo e a gente não. Tá dando pra isso aí, não. Já é tão difícil tudo que a gente estuda todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. Cara, realmente precisamos consertar esse concurso pro ano que vem. Porque esse ano já lascou, já ferrou tudo.
Exato. Em termos de aproveitamento da prova, teve uma prova, uma matéria em específico que você achou mais divertida, que seja da primeira fase?
Não. Não, eu achei as provas assim. Eu acho que o engraçado da prova desse ano foi o viés bem diferenciado do que tinha do ano passado, né? E dos outros anos. Que a gente viu uma prova um pouco mais com algumas perguntas socialistas, algumas a respeito do comunismo e tal. E esse ano, pá, nada, né? Caiu basicamente nada. Venezuela, que é Venezuela? Tipo, não caiu essas coisas assim que costumava cair nos outros anos. Mas eu te digo assim que a prova foi bem inspirada nas provas do CESP, assim. Teve professores que falou que a prova foi muito bem feita, foi muito bem elaborada. Eu não achei. Eu achei a prova bem zoada, tinha algumas coisas bem estranhas, tipo na prova de direito tinha escrito defunto ao invés de cujus. Então, assim, eu achei bem esquisito. Achei uma prova muito patriótica e nacionalista, assim, tipo, nossa, e tal, vamos enaltecer o Brasil. Mas foi só a minha opinião, não sei se todo mundo achou isso também.
Então temos que entrar na vibe patriótica.
É a intenção desse governo, né? Tipo, Brasil para todos aí, que não é para todos, mas enfim.
É, o que é curioso é que o Brasil está indo para uma forma mais de socialização mesmo, mais para um socialismo, mais para a esquerda.
Né? Não, amigo, fala isso alto não. Fala isso alto não, que eles perseguem a gente. Não conta, não fala isso não. O povo não quer que a gente esteja numa vibe socialista, não.
Eu acho que não é questão de vibe socialista. Eu estou falando mais no sentido de dar mais acesso à população. Que falando de um lado ou do outro, sempre é um conceito mais de esquerda mesmo, né?
Sim, sim.
Dá comida grátis nas escolas, dá acesso grátis nas universidades. É aquela onda mais, assim, abrangente, mais do CESP mesmo. Dar acesso, porque como um país em desenvolvimento, a gente não tem aquelas pretensões de cortar o acesso logo, liberalizar tudo, verdade.
Podemos cortar investimentos, né? Que aí a gente já está entrando numa outra esfera aqui, mas podemos cortar investimentos da educação? Ora, pois, por que não? Né? Segundo esse governo, é uma excelente ideia. Mas a gente passa isso porque é muito polêmico, né? Então deixa para lá. E não é nem um pouco engraçado, pelo contrário, é bem trágico.
Então, a dimensão dessa prova talvez tenha tido a importância, né, do ponto de vista também. A influência do seu ponto de vista ou da sua linha, não vamos nem dizer opiniões, porque a gente, todo mundo que faz essa prova tenta ter as opiniões mais neutras possíveis e tenta se focar na lógica mesmo da banca. Mas como ninguém sabia.
Pois é, isso aí foi uma coisa que todo mundo pegou muita gente de surpresa, né? E sempre quando sai a lista das pessoas que fizeram a prova, todo mundo fica bem de olho, assim, para ver, ah, qual que é a linha que tal pessoa segue e tal. Não saiu ainda agora quem são esses corretores da segunda fase, estamos todos esperando. Mas pelo menos eu não vi. Se saiu, me contem, porque eu não estou sabendo. Mas para ver basicamente qual é a linha de raciocínio, qual é a linha de pesquisa que essas pessoas tiveram, né, nos seus mestrados e doutorados, para você ter mais ou menos assim, vamos responder mais puxando para cá, vamos responder puxando um pouquinho mais para lá e tal. Mas esse ano pegou a gente, de fato, meio que no meio de uma nuvem, assim, a gente não sabia direito muito o que pensar, nem muito o que acreditar. A única coisa mais social, se for para dizer assim, do IADS, é que a inscrição foi mais barata, né? O que não serve de porcaria nenhuma, porque eu, por mim, tinha comprado tudo de revistinha da Mônica, como eu já falei. O almanacão da Mônica de férias ia ser mais bem aproveitado do que ter ido naquela prova. Eu passei mesmo para a segunda fase e devia ter comprado uns almanacão da Mônica. Devia. Ia estar me divertindo aqui, lendo historinhas e fazendo, ligando os pontos, fazendo coisinhas cruzadas, ia ser ótimo. Teria aproveitado mais. Me preparado para o ano que vem sem ter visto esse show de horrores e ter ficado nessa expectativa. Mas é a vida. Temos que lidar agora e torcer para o ano que vem. E torcer para o pessoal que está aí tendo a sua prova corrigida, né? Torcer para que agora eles somem as notas da galera direito. Por favor, né, gente? Que isso? Eu sei que ali ninguém é de exatas, mas a gente consegue pegar uma calculadora e calcular o bagulho direitinho. E torcendo pra galera aí. Muita pena de quem estava na lista de aprovados e, poxa, provavelmente agora tá tendo que correr atrás do seu direito judicialmente. Mas torcendo para aqueles também que, poxa, agora vão ter uma nova chance na sua correção, né? Tentar ser uma correção mais justa, uma correção de que, de fato, preste atenção nos pontos. Menina, tinha gente que, quando pegou a sua prova, disse que tinha, nossa, um monte de coisa que não foi visto, que não foi corrigido, que não foi pontuado, assim, que parecia que, tipo, pegaram as provas, fizeram bolinho, jogaram para cima, as que caíram em cima da cama passaram, as que caíram no chão não passaram, assim. O pessoal que pegou a prova corrigida falou que, olha, minha prova não tinha a menor, como é que se diz? Não tinha a menor linha de raciocínio, não tinha a menor... É, como é que se fala?
Argumento? Não sei como seria.
Lógica. O pessoal estava dizendo, a correção da minha prova não tinha a menor lógica. Tipo, o primeiro parágrafo estava corrigido e estava cheio de risco, e o segundo parágrafo estava todo em branco, assim, sabe? Então, assim, tomara que o pessoal agora, esses novos corretores, tenham, assim, mais lógica e corrijam a prova da galera direito. E que levem uma calculadora para poder calcular direito os pontos de todo mundo, por favor.
Ah, sim, não, nossa, isso vai dar muito certo. É, foi bom ter esse episódio thriller, né? Onde a gente fica. Cada vez que a gente vê um aspecto desse famoso concurso excepcional 2019, aparece um zumbi. Né?
Exatamente. Olha, a gente tá aqui esse ano se sentindo na 12ª temporada de Walking Dead, cara. Porque já era pra gente ter uma lista temporária de aprovados, provisória, né? De aprovados não temos. Era para todo mundo estar correndo atrás do céu, esperando os recursos serem corrigidos. E a gente voltou aí umas 5 casas atrás, né? Então, é isso. É isso que a Dona Yades pôde nos proporcionar.
É, e realmente, para quem passou na segunda fase, passam de parabéns. Adoraremos ter o feedback de vocês de como foi a segunda fase, o que foi pedido, como é que vocês interpretaram, né, as questões, porque tinha muito a ver com a interpretação, né? Então foi o grande aspecto da prova também. E como é que vocês sentiram?
Né? A primeira questão lá de. A primeira questão não, mas a questão da redação de português foi uma questão bem louca para todo mundo esse ano. Que eles, segundo o que falaram, né, que era bem para pegar a possibilidade de linha de raciocínio e de argumentação das pessoas. Porque antes sempre houve uns textos um pouquinho maiores, né, para as pessoas se localizarem e terem, assim, ideias e um norte do que escrever. Esse ano foram duas frases, assim, de dois textos, um texto a maioria do pessoal não conhecia. Então, foi, assim, bem para ver a capacidade argumentativa das pessoas. O que faz a gente ficar desesperado também. Mas eu conheço gente que tirou nota bem alta nessa questão, nessa redação. Então, é bom porque a gente vê que é possível, né? Apesar da gente achar que a coisa é muito louca e achar que, tipo, não é possível, existem pessoas que eu conheço bem próximas que conseguiram tirar uma nota bem alta. Mas é complicado, é difícil, é complicado, é engraçado e trágico.
É por isso que nós temos a profissional de memes com a gente essa semana. E além da experiência, você já tinha feito outros concursos com o CESP?
Não, não, mas eu conhecia as provas, né? Eu conhecia bem as provas antes mesmo de fazer a primeira prova. Aí eu fui pegar as provas anteriores. Aí eu acho que todo concurseiro começa, né? Pegar as provas anteriores e ver qual que é o estilo da prova, tentar sentir o tempo, tentar sentir as possibilidades e tal. De você conseguir responder aquilo ali. E o esquema de certo ou errado é bem complicado para quem nunca fez a prova, né? Porque senão você sai marcando lá e loucamente, e depois você vê que as suas erradas acabaram anulando as suas certas, né? Então, eu só peguei mesmo para poder ver as provas anteriores, ver qual que era o nível, né? Óbvio que descobri que o nível era semi-impossível. Mas então, fui para frente, porque a gente tem que pensar, se tem gente que passou, a gente passa também, Amanda. Não pode ficar, não pode esmurecer, entendeu?
Ah, sim.
Tem que pensar que um monte de gente conseguiu passar. Tem casos clássicos aí, casos super famosos, por exemplo, se não me engano, a da Clarissa Machado, que trabalhava, tinha filhos, estudava bem cedo, assim. Então, se a gente consegue. Se vimos, o ruim é o choque inicial, né? Quando você pega aquela prova, você pensa, nossa, eu sempre fui ótima em português na escola. Aí eu sempre fui ótima em geografia na escola. Aí eu adoro história. Aí você vê a prova, tipo, aparece uma série de coisas que você nunca viu na vida. Então, depois daquele choque inicial, você tem que, poxa, pensar que tem gente que consegue, então você também vai conseguir. É só ter uma dedicação extrema, perder sua vida. Não, sacanagem, não é perder sua vida. Mas é, ter método. Na verdade, você tem que ter um método. Você tem que ter um método e regularidade. É isso que faz pelas pessoas que eu conheço que passaram, pelos diplomatas que nos ajudam aí. Tem que ter método e não desistir nunca. Também é o que todo mundo fala. Não desista. Se você não passar na primeira, na segunda, na terceira, cara, você vai estar super perto de passar e aí, de repente, você desistiu e aí uma outra pessoa passa no teu lugar. Porque você vai estar muito preparado. Cada ano, cada mês, é muita coisa que você aprende. E também é uma prova que você tem que ser um pouquinho malandro, né? Tem que saber exatamente mais ou menos aonde, por onde ir, o que estudar e ter suas formas de sempre lembrar aquilo que você estudou na semana passada, no mês passado. Então, quando você desenvolve toda essa questão depois de alguns anos, não dá para desistir, né? Então, tem que manter o bom humor, acessar lá a página e dar umas risadas, né? E não desistir.
E tem uma matéria que você sente mais afinidade agora nos estudos?
Ai, amiga, história é vida, né? Ah, a história do Brasil é a melhor coisa que tem no universo, cara. Eu amo história do Brasil, me divirto horrores, sempre descubro alguma coisa nova. E eu acho muito engraçado quando a gente estuda para esse concurso, e aí eu já falo para todo mundo que está nos escutando, né, e está aí acompanhando o podcast, que, cara, como já teve treta nesse país, mano. Meu Deus, como... Olha, desde o início, cara, sempre teve muita treta. Aí eu acho legal quando, às vezes, você encontra as pessoas querem conversar sobre política com você e bababá, e te falar, o Brasil nunca teve tão confuso. Eu dou uma olhada de rabo de olho e falo, amor, não estudou Estado Novo. Tu não sabe o que é o Estado Novo. E aí eu quero começar a falar uma série de coisas que eu estudei, mas eu falo, eu não vou nem começar a falar. Deixa pra lá, mas eu falo, olha, da minha experiência pessoal, já teve mais doido, sim. Fica tranquilo. Entendeu? O Brasil já... cada minuto um flash. Em 20 minutos, também, tudo pode mudar. Porque, olha, esse Brasil é uma fábrica de memes e de tretas. Então, eu gosto muito da história do Brasil. E desde o início, muita gente não gosta do período colonial. Nossa, super me amarro no período no colonial e ver como tudo começou. E ver o crescimento político, e enfim. Então, eu me amarro bastante em história do Brasil.
E tem algum personagem que você acha que é o mais meme da história do Brasil?
É ruim a gente fazer menções. Eu já pensei em fazer isso, eu acho que eu já fiz umas duas vezes. Mas para a página em si, não dá muito para a gente pegar personagens do passado, porque às vezes a pessoa não chegou ainda nesse nível da matéria. E tem personagens anteriores que são, cara, icônicos, assim, são muito legais. Mas não dá, porque às vezes a pessoa não reconhece também a foto. Se eu quiser pegar uma foto, se eu quiser pegar uma frase muito de efeito, uma frase que para nós, que estamos estudando, sabemos, acaba não fazendo muito sucesso com a galera que está começando. E eu tenho muito seguidor que está começando ainda. Né? Eu acho que metade dos meus seguidores, às vezes eu acompanho lá as estatísticas, metade dos meus seguidores estão começando. Eu tenho adolescente que me segue, mas que já sabe que quer ser diplomata. Eu acho lindo, eu acho a coisa mais fofa do universo. Né? E aí eles pedem dicas e tal. Eu sempre falo, olha, se você ainda é adolescente, amor, invista nas línguas. Chega depois da faculdade já assim, ó, sabendo bem ler e escrever maravilhosamente todas as três línguas, né? Porque português a gente acaba vendo no dia a dia, é difícil também, é complicado, é a parte mais importante, porque você tem que escrever todas as outras provas em português, óbvio. Mas eu sempre falo com os meus seguidores jovens de, olha, amor, vai investir em línguas o máximo que você pode até o final da sua faculdade.
Mas então, você acha que foi o mais extra? Que agora eu vi que tinha uma exposição agora na França sobre a Maria Antonieta, sobre a imagem dela. Então você vê ela assim, bonita, de sereia, de monstro, você vê ela com a cabeça cortada, toda aquela evolução na imagem. Você acha que teve um personagem aí que foi extra, assim, bem extravagante, totalmente assim, fora da época?
Então, cara, é muito chato falar isso. Eu poderia citar uma série de personagens, como eu sou afrodescendente, eu poderia citar uma série de personagens afrodescendentes. Mas assim, pelo... Como você já pegou a Maria Antonieta, eu vou pegar também um imperador. Vou pegar o Dom Pedro II. Dom Pedro II, cara, o cara era muito... Cara, era muito doido, cara. Primeiro, eu vou contar, assim, curiosidades e besteiras, assim, que não caem no concurso, por óbvio, mas que eu acho muito doido a respeito do Dom Pedro II. Primeiro que o Dom Pedro II, ele era... Cara, ele amava a fotografia, né? Ele trouxe o primeiro do HRO para o Brasil, e ele se amarrava em fotografia, ele fazia autofotografias, ele, muitas das fotografias que a gente vê, foi ele mesmo que fez dele. E ele trouxe uma série de cientistas para o Brasil, ele era super ligado em botânica, em ciência, ele queria ser professor da escola que leva o nome dele, né, que é o Dom Pedro II no Rio. Ele amava ir lá, ele ia visitar os alunos, ele assistia às aulas, ele adorava. Cara, ele falava muitas línguas, ele falava tupi, ele falava uma série de outras línguas, e ele gostava muito do Brasil. E uma das coisas que eu achei muito louca esses dias é que descobri que, cara, a Grécia tinha convidado ele para ser, cara, príncipe da Grécia, para ser rei da Grécia. Então, ele é uma figura muito... Claro, passou muito tempo no Brasil, né? Se tornou imperador com seus 14 anos lá no golpe da maioridade. Então, ele saiu daqui depois de muito tempo, teve seus filhos aqui, e toda, eu acho que toda a questão política e toda a questão do crescimento do Brasil dentro do reinado do Dom Pedro II é muito doido, cara. Eu acho que é muito, muito incrível. E também acho muito incrível a forma como eles saíram do Brasil e que não puderam voltar. Eu acho que de todos os personagens, assim, se eu for pegar um personagem, uma linha grande de vida e de muitos feitos no Brasil, com muitas curiosidades, eu acho que o Dom Pedro II é algo que eu dedicaria mais tempo da minha vida para estudar e pesquisar e ver todas essas curiosidades dele como ser humano, assim, sabe? De querer ser professor, de amar fotografia, de amar tudo relacionado à ciência, de falar tantas outras línguas, de visitar outros países, né? E o pessoal virar e falar, cara, você é o imperador mais republicano que tem e tal. E ele achar, ah, legal, obrigada, somos mesmo. E a visão que ele tinha do Brasil, porque, né, e o que ele queria passar para fora, eu acho muito legal. Eu acho que foi um período muito bacana, assim, de se estudar. Claro que não foi um período bacana para a galera que estava lá, porque, pô, o pessoal era escravo na maioria do seu tempo. Mas eu acho que é um período muito bacana de sentar, estudar e ver essas curiosidades, assim. Eu gosto muito. Me amarro realmente.
E tem também um lado da história que você acha mais confuso?
Toda a República. República Amazona! Eu não sei se é porque eu não gosto, nunca gostei desde a época da escola. Cara, eu acho a República uma zona, desde sempre, desde da Primeira República. Estado Novo é uma zona, é uma loucura, é uma desgraça, entendeu? Então, assim, eu não de história do Brasil, eu prefiro estudar tudo o que aconteceu antes da República. Eu acho super legal, super divertido, mas dali para frente, que eu sei que é o que todo mundo gosta e o que realmente acontece, porque a gente tem muito mais registro, né? A gente tem muito mais registro, a gente tem muito menos espaço para poder adivinhar e achar, e alguém disse que talvez no livro tal. Não, a gente tem muitos registros históricos disponíveis em bibliotecas, em acervos, o que das coisas que efetivamente aconteceram. E muitas imagens, né? Enfim, a gente consegue, por áudios e por imagens, ouvir efetivamente o que as pessoas falavam e tal, mas eu acho que é uma confusão do caramba, cara. Não sou contra a República, sou republicana, acho que não sou a favor do. Eu fico falando essas coisas, vai ter o pessoal vai achar que eu sou monarquista, não sou
Que
monarquista.
nada, não, em termos de estudo mesmo. É o que é mais curioso, qual que não é. Todo mundo tem esses aspectos, entendeu? Todo mundo gosta.
A menina, eu acho que só eu gosto do período antes da República, todo mundo gosta da República para depois. Só eu que sou diferentona. Eu acho
Ah,
que era
mas
muito mais legal.
de todo jeito, a história para a gente, queremos passar esse concurso, vamos ter que gostar dela inteira. Não temos essa escolha.
Não tem mesmo. A gente tem que ler bem bonitinho, bem bacaninha, saber nomes da galera, saber os principais tratados. Nossa, eu adoro as partes de estudar os tratados. Nossa, eu adoro. Adoro, adoro mesmo.
Então você vê também um pouquinho da origem, né, do direito, das coisas assim.
Sim. É que, na verdade, na faculdade de Direito você não vê muito isso, né? Mas, poxa, os tratados territoriais eu adoro. Toda Eu, nossa, acho super legal, é uma coisa que eu super gosto de estudar mesmo.
E em relação justamente à formação de direito, você teve pelo menos um. Como é que você acha a diferença assim, entre o aspecto da CAD ou os estudos em si e a
Ah, não
matéria
dá, amiga,
de direito?
porque assim, todo mundo, sou advogado, vou me dar bem na prova de direito. Não vai. Se duvidar, no primeiro dia você zera. Porque são coisas que você não vê no seu dia a dia, né? Eu, por exemplo, trabalho com direito tributário. Eu não vejo questão constitucional, linhas, né? Claro, a gente trabalha pelo direito constitucional, mas não vejo linhas que caem na prova ou a questão de nacionalidade. Eu não vejo isso no meu dia a dia. Então, quando você vai na prova, você acha que é alguma coisa, você marca, eu acho que é isso que talvez eu tenha visto na televisão. E, não. É outra coisa, você errou completamente a questão e você se ferrou. Então, a gente tem, eu acho, para quem fez direito, mas eu acho que isso para quem faz humanas num contexto geral. Eu acho que a gente tem mais paciência para sentar e ler muito. Que talvez o pessoal que venha de exatas, que venha da área de saúde, não tem tanto essa paciência, né? E essa. A gente já sabe o tamanho da expectativa do livro que vai chegar no nosso colo,
Nossa, você me
né?
desmascarou. Eu tava fazendo o melhor plano. Eu vou passar essa prova sem ter que ler, sem ler o mínimo de livros possível.
Mas é possível, você está certa, Amanda. Você consegue, sim, ler só trechos de livros, né? Mas eu acho que quem vem da área de humanas, a gente já está mais preparado para ler durante um tempão, assim. A leitura não é em si uma coisa que nos bloqueia para o concurso. Não é uma coisa que eu falo, eu, por exemplo, como advogada, falo, eu não vou fazer esse concurso porque tem que ler muito, sabe? Aí tem que ter muita matéria que eu não conheço e eu não quero ter que sentar para estudar. Eu acho que um advogado não fala isso. Se falar, meu filho, desiste do concurso que você está no bagulho errado. Mas eu acho que para quem vem de outras áreas deve se assustar um pouquinho do tempo que tem que ficar, infelizmente, sentado lendo um texto meio que é chato, né? Mas aí eu acho.
Eu achei muito curioso. Eu comecei a ler também e achei muito curioso esse lado. Bom, primeiro da questão do direito, que você tem razão, um direito bem teórico, né? Bem teórico,
Muito teórico.
constitucional, os princípios, então é mais em nossa direito raiz, equivalente mais ou menos para aí. E a questão da leitura, sim, é que, não sei. Dá aquela lembrança de segundo grau que você tinha aquele livro assim, ah, você tem que ler aí, não sei se vai dar, não sei se não vai dar, porque também são linguagens bem diferentes, né? São livros de os mais atuais concursos, são livros de 67. Bom, já mudou um pouquinho, porque para mim que tive educação francesa, já muda de ler um ter que ler um livro inteiro de 1800 e bolinhas, então você entende um pouco mais.
Acho chique você falar sobre educação francesa. Acho tão lindo.
Não, acho
Acho tão
assim,
chique.
foi o que eu tive, entendeu? Então, assim, não é tão chique assim, é bem bizarro, porque
Ah, não, é chique.
vai ter várias entrevistas mostrando que com os meus colegas você é confrontado muita coisa cedo demais, entendeu? Então, uns 14 anos, eu tinha que ler, assim, cenas de incesto no meio de um parque, entendeu? Coisa assim, meio que você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? E você tinha que ler o livro de maneira séria, todo mundo com a sala, lendo os estilos literários, a etimologia, fazendo aquela maior análise das cores, do retrato, de não sei o quê, da mensagem. Garotos, vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? A gente sim, mas a gente gostaria de não ver. Então, tiveram vários momentos assim bem bizarros. A gente foi introduzida a filosofia, a gente tinha aula de filosofia pesada, sabe?
Ah, eu já vi isso na TV. Eu vi o esquema de educação francesa, que tem umas criancinhas assim de 6 anos que já estão discutindo filosofia, cara. Fiquei de cara. Fiquei de cara.
Eles chegam.
Fiquei lá mandando ver. Eu falei, nossa, quero.
Eles chegam, pegam a dissertação, qual é o senso do tempo, que tem relação com tal coisa, baseado no Kant. Então você tem que, ó, você tem que passar. Então você se vira nos 30. Eu lia muito livro de. Eu gostava muito de ver análise, de perguntar a opinião de seus colegas, se você acha sobre tal assunto, o que você acha sobre tal assunto. Mas assim, era coisa de passar o final de semana, era só de colar o post-it, de ficar vendo a pergunta de todos os lados possíveis para tentar achar. E era um nível muito altíssimo, e eram redações de 10 páginas, eram 5 horas por prova.
Gente, que loucura!
Matéria.
Ah, amiga, ó, você vai
Assim.
assim com o pé nas costas do CSD.
Não,
Você
não,
tá assim,
nossa,
olha
tô
na
morrendo de
frente da
medo.
galera.
Tô morrendo de
Isso, quando
medo.
cair, sempre cai a história da arte, você vai, ó, gabaritar o bagulho. Você vai dar aula pra gente de história da arte, porque você manja do Paranauê.
Ah, mas história da arte é legal porque você vê assim, todo mundo acha que os artistas são lindos e maravilhosos. Você vê que na verdade era um mais caótico que o outro. Aquelas pinturas que todo mundo acha assim bonitão, não? Ela era aquela, era amiga do cara que ele encontrou na boate. Então você vê assim o lado mais humano da vida, né? Que eles não eram tão interessados em mostrar que sabiam coisa ou que não sabiam, só queriam se divertir mesmo. E não, eu acho muita glorificação. Que temos que apreciar a arte, mas também tem sempre aquele lado mais divertido que muita gente não vê, né? Então é bem, bem legal. E eu estou muito curiosa, realmente. Agora me amarrei no direito, pensando muito em você, né? Que
Aí.
você tem tempo.
Direito é lindo, amiga. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não sabe a glória que é quando você chega em algum lugar e fala: não, eu conheço os meus direitos. Não dá para ser assim. É maravilhoso. Principalmente em Código de Defesa do Consumidor, que não cai na prova, enfim. Mas é uma delícia. Você vai adorar.
É, mas o que é engraçado também, claro, temos que saber o direito brasileiro que vamos exercer representação do Brasil no exterior. Mas, assim, digamos que na prática, você está 12 anos fora do exterior, o direito brasileiro, sim, é importante por dentro, mas você vai estar confrontado também a outro sistema de direito, outro sistema totalmente, de ponto de vista, de nossa, de linha política também. O
Com
negócio
certeza.
é esse, total e não tem prova de adaptação, digamos, no CSD.
Mas, ó, a prova de direito, para assim, já vendo e falando como advogada, se você dedicar um pouco de tempo, é uma das provas mais fáceis que tem. Por quê? Porque os assuntos são muito, recorrentes. Não é uma gama muito grande de assuntos. Então, se você fizer as últimas provas, você acaba pelo menos sacando o que está caindo na prova. Então, assim, para quem é de fora, de outras áreas, eu te digo assim que a prova de direito ela é infinitamente muito mais fácil do que a prova, por exemplo, de economia. A prova de economia também é um desespero, assim, porque ela é muito complicada. Esse ano, na prova pelo menos do TPS, na primeira fase, caiu muita coisa da formação econômica brasileira. Que aí já pega uma coisa mais de história, já não fica uma coisa tão ruim. Mas é assim uma quantidade de matéria absurda, amiga. É muito doido. É muito grande mesmo. E de direito já não. De direito você já consegue dominar ali, até mesmo pegando muita coisa da letra da lei, a questão da nacionalidade. Pô, isso daí você consegue. Sempre vai cair na prova alguma coisa de nacionalidade. E você consegue aprender fácil.
E eu achei realmente a prova de economia muito mais próxima das minhas matérias de exatas. Mas assim, como é que a gente vê as matérias de exatas como engenheiro? A gente vê, olha, ninguém vai passar, vão ter que modificar as notas para todo mundo, e eu também não entendo de vez em quando nada da matéria. Então a gente vai realmente pelo lado aonde é que eu não estou entendendo nada e aonde vai cair. Então você vai por lados assim, estratégicos.
Amiga, será que a prova do IADS foi feita por engenheiros?
Não
Não
sei.
sabemos. Será? Que
Ou
aí, tipo,
economista.
não de economia, de tudo, para dar essa conclusão e falar: ninguém vai passar, e vamos fazer uma conclusão mesmo, vai ter que recorrigir todo mundo. Mentira, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando.
Não, muita gente vai passar sim, muita gente é muito bom nisso. Mas é uma coisa assim,
Não, tem que passar.
que é nessa questão das exatas que eu acho muito engraçado, é que você aprende todo o sistema, um mais um igual dois. Tudo funciona na teoria, aí na prática, aquele detalhe que muda tudo, que muda todas as regras. Então, você nunca tá pronto para o que vai acontecer, e as notas vão de 2 a 10, né? Então, é
Ah, é muito
realmente
loucura.
assim. É, não, eu termino as minhas provas, vou me divertir, porque eu falo, ó, passei, dane-se. Não passei, bom, então vamos de novo.
É, o segredo é rir, porque, olha, deve ser muito difícil fazer engenharia. Eu não sirvo pra isso, não.
Só respirar fundo, respirar muito fundo e não pensar nos outros. É, porque de vez em quando dá aquela sensação que a gente está perdendo nossa juventude sem assim, estudando. É, a gente faz muita piada sobre isso, né? Work till you die. Não, e eu faço construção, então o mais divertido é, ó, vai cair! E a gente já fica vendo um bando de vídeos, professores mostrando um bando de vídeo, ponte caindo, prédio caindo. É, hoje eu vi de inundações. Que de vez em quando você tenta ajudar a pessoa, porque tem muita gente que constrói, né, muito perto da costa, e nem sempre tem o dinheiro, nem sempre quer investir no, 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 nos estudos das correntes, dos sedimentos e tal. E sempre acontece, sempre acaba acontecendo alguma coisa, né? Então é toda essa ciência aí, mas é legal também, porque ninguém tem controle de nada, realmente é. Você vê que você não tem controle e quantas coisas podem mudar também, né? Então, é bem legal, bem legal. E eu gostaria mais saber, então, sobre o que você achou, então, a gente já recorreu, então, história, direito, o que mais tem? Ah, e das organizações internacionais, você gosta, você curte muito a ONU, você se vê assim na ONU?
Ah, nossa, curto. Tem um amigo que estagiou lá e falou que era incrível, assim, que amor. Então, é algo que eu também, nossa, fico muito esperançosa de ver o quanto antes. Mas, ai, caminho longo, né? Caminho longo. E até chegar na ONU também, eu acho que demora um catiquinho. Mas estamos na lida. Vamos lá.
Eu vi que eles
Agora é
abordam
luta.
muito no concurso, né? As organizações internacionais, o que está ligado a um, o que não
É
está.
o direito humano como um todo, né? Sempre cai muito. É algo que a gente tem que estar bem ligado do que está acontecendo, quais foram as últimas notícias, as últimas os últimos acordos, né, relacionados. Então, é algo que a gente tem que estar bem informado e bem atualizado.
É sempre ligado à América do Sul. Também, né? É, o que eu tô achando legal.
É, se bem que ano que vem eu quero ver como é que vai ser essa prova da América do Sul, né? Porque só a América do Sul dá para fazer toda a prova de política internacional. Porque, gente, o que aconteceu esse ano na América do Sul é a melhor temporada, assim, de qualquer Netflix que poderia acontecer. O pessoal tá até chamando a American Flix, né? Que todo dia é um capítulo diferente na América do Sul. É engraçado, a gente tem amigos que moram, como você, na Europa e moram... Nos Estados Unidos, ou moram no Japão, tem alguns amigos no Japão que viram e falam: Cara, o que que tá acontecendo na América do Sul? Aí eu sempre respondo: Amor, nem a gente tá entendendo. Cada dia é uma coisa diferente que a gente não está preparado para lidar com isso. Então, assim, é o pesadelo, acho que de muita gente que está estudando para o ano que vem, é saber direitinho tudo que aconteceu em todos os países, porque, olha, dá para fazer a prova de PI só da América do Sul.
É, não, muito engraçado, mas pelo menos tem uma linha, né? Que eu acho assim, pelo menos a América do Sul sempre teve aquele lado mais de esquerda, né? Aquela linha mais de esquerda. Já a União Europeia, o que eu acho engraçado é isso. Eles tentam se unir, mas ninguém se entende, ninguém se gosta Então, assim, tudo que faz, você tenta falar de tudo, aí tem sempre alguém que vai estar do contra, união do contra, tal pessoa que não vai gostar, tal pessoa que vai decidir tal coisa. Então, é sempre aquela meleca do. Lembra, sabe aquela do Asterix, né? Aquele vilarejo sempre do contra lutando, dizendo que não, 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 não. E muda muito, né, pra quem já teve educação em vários, de vários países diferentes, você vê realmente que a história. Que a história que quando você aborda isso, realmente depende de cada país, né? A visão da história. Eu estou descobrindo agora a história mundial pelo olhar brasileiro, né? Que é muito curioso. Muito curioso.
Ah, que
Bom,
você lê as notícias, né?
até aula de história, sim, é totalmente diferente. Bom, pelo menos não fizeram a gente assistir aquele vídeo dos aliados entrando em campo de concentração.
Ah, fi.
Obrigaram a gente a ver isso no segundo grau, com os olhos abertos. Quem tentar fechar os olhos, abre os olhos, você tem que ver. Ai, meu Deus.
Eita! Gente, que... Mas você estava falando da questão da esquerda aqui na América do Sul? A Argentina passou por um período de direita, né? Que foi tentativa também de sair de um grande buraco que eles estavam e não deu certo. Acabaram voltando agora para a esquerda novamente.
Mas até a direita sul-americana sempre foi mais para o lado do população.
No Brasil é que não está tanto. O pessoal acha que está meio que se voltando agora, ter mais pensamentos de esquerda, assim. Mas, e agora com a eleição no Uruguai, né? Muita gente no Brasil comemorou a vitória da direita lá. Então, a gente vai ter que ver. Como eu falei, eu também entendo, como a gente estava falando numa outra oportunidade, eu e você, que a novela do Brexit também é uma delícia, né? Aquilo ali é uma confusão maravilhosa. É o Brexit Flix. Mas aí agora o pessoal está prestando mais atenção por aqui no Latin America Flix mesmo, porque cada dia está numa temporada muito louca, tem um episódio muito louco, com muitas reviravoltas e plot twists.
E fica difícil, eu acho que, para o estudante realmente ter uma visão mais de distância, porque para poder fazer uma redação sobre o que está acontecendo na América do Sul, você tem que ter um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de análise, com as coisas todas acontecendo, a gente meio que perde o fio, não sei. Tudo que a gente escrever, exatamente, não interessa o lado político, pode ser errado. Amanhã pode falar, não era, não é mais.
Muitos personagens, muitas histórias, muitos vieses, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Muita gente sendo convencida de deixar o governo, muito presidente foi convencido e me ajudaram. Uhum. Nossa, muita coisa, muito engraçada. E quanto mais falam disso...
De presidentes, né? Uhum. Isso também é muito louco, acho muito louco.
Eu fico pensando que eles vão pedir pra gente informação sobre a Nova Caledônia, entendeu? A prova vai cair uma coisa assim.
Pode ser, não sabemos, né?
Como é que é? A descoberta das ilhas Tonga. Então, vamos lá pra... super divertido. Não, mas o legal também é que as matérias são mais abrangentes, realmente. Não tem nada assim de muito terrível. É só diversão. E agora tá tendo muito uma onda bem legal, né? Dos alunos se ajudarem bem mais. Não sei como é que era antes.
Nossa, galera, super que ajuda nos grupos. E aquela velha história que muita gente sempre posta nos grupos, assim, quando o pessoal tá meio deprê, assim. Hoje era um dia que alguns grupos postaram alguma coisa pro pessoal que tava meio deprimida, que a gente tem que, na verdade, amar o processo. Porque é um processo longo, difícil, e se você não ama esse processo dessas matérias e achar que alguma delas é ruim, que você não vai usar pra sua vida depois, vai ficar um pouquinho mais difícil você chegar onde você quer, né? Eu, particularmente, eu gosto de todas as matérias, até economia, que eu acho super difícil. Francês, que eu não gosto, mas é muito bom conseguir se comunicar numa língua que você achava muito ruim, muito chata, né? E eu não entendi absolutamente nada. Então, tô me esforçando bastante. Já consigo assistir séries em francês.
Nossa. Qual série você assiste?
Cara, eu assisti uma série que é muito engraçada, cara. Que eu não sei o nome dela em francês, mas ela se chama Serviço Secreto. Não sei se você conhece.
Não, mas agora eu vou precisar, gente.
Que é, na verdade, uma série de comédia em que ela acompanha a vida de um cara que se tornou agente secreto da França nos anos, se não me engano, 60 ou 70. E ela é só bagunça e confusão, assim, sabe? E eu não tenho muito como explicar sem dar spoiler, assim. Mas eu vi também recentemente uma que eu achei bem pesada, que foi A Louva a Deus, eu também não sei o nome dela em francês, mas que é basicamente policial perseguindo um serial killer, assim. Então, eu achei meio pesadão, assim, não gostei muito, não.
Mas você sabia que são as séries que mais fazem sucesso por aqui? Tem que ter uma morte, tem que ter aquela, assim, aquela pesquisa, ou tem que ter aquela novela bastante filosófica. Não, até os filmes são bastante pesados intelectualmente, aquela coisa assim, que se você assistir um filme, de vez em quando você tem que dar uma volta, pegar um café, assistir um desenho animado, para ver que é muita coisa no cérebro. Depois todo mundo vai começar falando, né? Basicamente como a gente fica fazendo, né? Fazendo longo discurso, tentando achar por que que a pessoa fez tal coisa, por que que ela achou, qual foi o método, qual foi o olhar. E a gente começa a se perguntar demais. E aí, de vez em quando, o que eu acho importante é voltar à simplicidade brasileira. Falar, ó, tá bem, ou tá ruim, vamos aproveitar. Entendeu?
Mas não é o estilo, né? O filme francês é aquela velha história, né? O meu professor de francês toda semana pergunta o que que eu assisti. E aí ele pergunta: ah, que filme você assistiu? Tal, não sei o quê. Aí eu falo: ele, você gostou? Aí eu viro e falo: ah, filme francês, né? Aquela coisa, não tem fim. É uma coisa meio estranha, a linha de raciocínio meio bizarra, mas eu aprendi algumas coisas, assim.
É verdade, a linha
Então.
de raciocínio é totalmente diferente, a visão é totalmente diferente, a busca também é diferente, porque nem sempre buscam a felicidade, porque para eles realmente a visão é aquela do é preto, é branco, é entre os dois, é tudo paradoxo, tem fenômeno, e a vida é meio complicada mesmo, é aquela bagunça mesmo. Então não tem. Por isso por isso muita gente precisa fazer podcast também para poder se dar bem com isso.
Exatamente, Amanda. É isso aí, ou então memes, né? Para ver se a gente desopila na nossa vida e a gente dá umas risadas e conversa.
E olha,
Porque
estamos esperando
é.
mais memes de você aprendendo francês também, né? Tentando ensinar francês pra gente.
Ah, afinal, vou sacanear a galera, deixa pra lá. Não, melhor não. Quero ajudar a galera. Não vou fazer isso, não, vou fazer isso, não. Porque assim, francês é a minha última língua, não é? Amiga, eu consigo falar um pouco de japonês melhor do que eu falo francês. Tem noção? Eu já tive algumas aulas de japonês e absorvi bem mais fácil e bem mais rápido do que francês. Todo mundo vira e fala: ah, é língua latina, é fácil. Passou nada, difícil pra caramba. Eu amo espanhol, assim, então muitas vezes, quando eu já não tô de saco cheio de francês, aí eu vou assistir algumas séries assim em espanhol. Que eu amo, assim, amo, amo.
E é espanhol
Atualmente eu
mais
tô
sul-americano
assistindo.
que sai no concurso ou é espanhol mais a Espanha? Que muda bastante.
Então, o que acontece é, às vezes, os autores serem de lugares diferentes. Tanto que nas aulas de espanhol voltadas para o concurso, no finalzinho da aula, você costuma ter até uma personalidade, um escritor ou alguma coisa que aí se fala um pouquinho da vida daquele escritor. Mas pode cair escritor de qualquer lugar, né? Então é um pouco complicado. Mas eu tava falando de série, eu tô assistindo agora uma série que também é muito cara. Um monte de gente odeia, mas eu tô achando legal pra caramba, cara, que é a Ministério del Tempo. Que na verdade é também um serviço secreto. Ó, eu e a rainha das séries de serviço secreto. É um serviço secreto do governo da Espanha, se passa nos tempos atuais, em que eles têm portas do tempo que voltam no passado para fazer com que a história não mude.
Então,
O que não
Dr.
faz
Who.
nenhum sentido. O que não faz o menor sentido, as histórias são super zoadas, às vezes alteram o passado, sim. E aí o Ministério, pô, é mó cheio de tudo cheio, os caras não cumprem as regras, é uma zona do caramba. Adoro.
Legal. Não,
Adoro.
vou pesquisar sobre essas séries. Realmente são muito boas indicações. Vamos ver se a gente
E aí
consegue discutir.
tem algumas personalidades, assim, aí. Olha, é uma coisa muito louca. Mas é muito louca. Muita gente não gosta, justamente, primeiro, não faz o menor sentido. Dois, os episódios são muito longos. Então, isso é um pouquinho complicado também. Mas, nossa, eu super adoro. Super gosto. Uma coisa que eu indico para todo mundo aí que está começando em línguas, eu sei que vai parecer muita coisa do CCD Memes, mas eu faço isso e dá super certo. Assistam Peppa Pig na língua selecionada que você quer aprender. Se você está começando os primeiros passos assim, nossa, beleza, menina. Quando você começa a ver lá que você entende tudo que a Peppa fala, nossa, para que você começou do zero? Ver a Peppa falando em francês, tomando jus, nossa, é ótimo. E a Peppa é ótimo para quem está começando alguma outra língua e assim precisa ouvir alguma coisa mais fácil, porque é muito difícil, né, Amanda? Você tá tipo assim, ah, eu tô lá aprendendo o, sei lá, o GV. E aí você vai pegar e vai assistir uma série. Pô, tu não vai entender porcaria nenhuma. Aí tem, às vezes, as aulas que são frutas, né? É aquela coisa bem clássica de início de curso de línguas. Aí tem aulas de frutas, aí tem aulas de cores, aí tem aulas de números. Menina, essas coisas você vê em desenho infantil. Então, a melhor coisa, chega na sua casa, vá pro YouTube, e selecione lá algum episódio. E é bom que é rápido também, que aí quando você começar a se achar muito imbecil de estar fazendo uma língua e assistindo desenho de crianças de 2 anos de idade, aí já acabou, já passou. Mas é ótimo, menina, a melhor coisa. Muita gente também fala, ah, vamos estudar por música, tal, não sei o quê. Cara, você pega no início a música de francês, você não entende porcaria nenhuma, porque eles comem todo o final das palavras, as frases são todas comidas, o negócio é tudo junto, e você não entende porcaria nenhuma, você desiste e joga longe, que é o que eu fazia no início. Então, quando você começa a ver desenho infantil em outra língua, nossa, é a melhor coisa do mundo. Super então recomendo, galera.
Então tá, então eu vou começar a recomendar também música que tenha letra, que seja interessante, as mais clássicas, assim, que é verdade, é meio desconhecido no Brasil. Engraçado, você falando de tanta série legal, de Agente Secreto, nossa, não é o mundo. Eu tô assistindo Os Últimos Tsars, Os Reis da Rússia, Família Romanov.
Ah, eu vi isso. Eu quase comecei a assistir, mas aí como eu achei que não ia ajudar muito, tanto no meu inglês, quanto em alguma coisa de história mundial, eu acabei não indo para lá, que eu também não gosto muito da parte da Rússia, de história mundial da Rússia. Assim. Então,
ah, não manda não é muito, não, né? Que... Nossa, então eu tô estudando essa série desse tempo.
Super na prova, super cai na prova. Eu tenho preguiça de chegar nessa parte mesmo de querer me divertir, porque aí eu uso esse tempo pra me divertir, mas também com um certo fundo, né?
Eu tô tentando... legal, porque é uma série bem diferente, no sentido que eles têm a série, o drama, mas sempre tem partes com os historiadores que param falando, ah, tal evento, tal coisa aconteceu, e isso é muito diferente no sentido da mentalidade, no que se joga, no do que entendi. Eu nunca também entendi nada sobre como é que era, como é que foi a Revolução, tal, quem era o Rasputin, quem eram as pessoas.
Nossa, eu achei que era uma coisa que não era tão histórico assim, mas que bom você falar que é histórico, eu vou respirar fundo, abrir uma garrafa de vinho e vou começar a assistir.
Então é uma série muito intelectual, assim, e a gente entende um pouco mais dos controvérsias aí da Rússia. Eu tô achando bem, bem legal, mas também não é nada... Tem momentos, assim, bem, bem pesados, porque Revolução, sabe como é que é? Aquele mar de mortos, aquele... Ai, vamos botar... vamos fazer cair o rei e tal. Tá meio pesado, tem que assistir outra coisa, sair mais pra poder... abaixar um pouco. Eu assisti muito Peppa Pig, né? Então...
Isso. Mas aí você vai ter um outro problema. Você vai ficar muito bravo de estar assistindo Peppa Pig. Porque eu tô recomendando isso, mas assim, gente, eu não assisto muito, não, tá? Porque tem uma hora que eu falo, cara, eu não aguento mais esses diálogos. Mas aí você sabe o nome dos animaizinhos. Tipo, olha, é ótimo para iniciantes. Tanto para espanhol, quanto para inglês, quanto para francês, olha, super recomendo Peppa Pig nessas línguas. Vocês vão entender o que eu tô falando.
Tá bom, então eu vou começar a recomendar também livros que eu li no primário em francês, que realmente, porque o francês, a gramática, só se aprende no primário. Depois do primário eles falam, não tem mais, considerado como adquirido, não vamos mais, corrigem os seus erros de gramática e falam, meu filho vai estudar.
Eita!
Então, o aprender mesmo a ler e escrever só é feito no primário através de livros, que não precisam ser complicados. O francês realmente não precisa ser nada complicado. A historinha pode ser meio bobinha mesmo. Mas o que interessa mesmo é você ler e ver e ouvir, porque entre a escuta e a escrita não tem nada a ver.
Olha, não é, menina? Que não, desgraça. Eu digo que é código de guerra.
E sim, é verdade.
Sabe de um lado, sabe do outro e pronto.
Você sacou tudo. Mas assim, foi um país muito. Se você ver também um pouquinho mais sobre a cultura francesa, que eu acho muito engraçado também, é o país das exceções. É o país das regras. Então, todo padeiro, até hoje em dia guardaram muito dessas coisas. Todo padeiro é obrigado a comprar em tais lojas, vender tais produtos, basicamente a tais preços, e oferecer tal coisa, assim, de maneira geral. Mas sempre tem as exceções, que são os grandes famosos que fizeram, que não seguiram a regra, que fizeram isso, ou que tiveram exceção do rei. Então é sempre assim aquele jogo de... Já começa falando uma regra para você, você já pergunta, tá, quais são as exceções?
Ah, é? Você já começa assim?
Não, já, porque você sabe que vai ter umas 20, 30
aí.
É. você já chega aí. O que estão tentando me esconder? Então me dá a lista aí de exceções. E tem livro de exceções, mas isso é ainda muito avançado para quem está tentando aprender.
Não, tem de todo mundo. É, o que todo mundo começa aqui no Brasil lendo é o Pequeno Príncipe, né? A pessoa vai falar, você sabe a história, amor? Então você pega o livro do Pequeno Príncipe, senta, relaxa e começa a ler, porque muita coisa ali você vai... como a história está tão internalizada na gente, né? A gente já está tão sedimentado, você começa a reconhecer coisas ali. Então, acho que todo mundo que começa a estudar francês no Brasil, você acaba caindo um Pequeno Príncipe francês na tua mão.
Engraçado, eu acho Pequeno Príncipe complicado.
Já é muito graça, né, Amanda?
O quê?
Hein, Amanda? Já falar o nome daquele autor já é uma desgraça, já é uma primeira aula, né?
Ah, o Saint-Exupéry?
Exatamente.
Ah, sim.
Demorei
sim,
uma semana para falar isso aí.
É, ele foi um grande diplomata também francês. Mas o Pequeno Príncipe eu acho complicado, é muita filosofia.
Então, amiga, mas não é, porque você não precisa entender o livro, você tem que pegar e reconhecer as palavras ali. Então você já conhece a história, entendeu? Por isso que eles recomendam de ser um livro em francês, porque, pô, você já sabe onde que ele tá, tu já sabe que ali ele já faz, no primeiro capítulo ele já faz o desenho, aí tem o elefante que não é o elefante, que é blá, 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 e aí então você já vai começando a reconhecer ali. Então, é por isso que as pessoas falam. Você já está tão acostumado com a história, você já sabe tão bem a história e é tão clássico da literatura internacional que é um primeiro livro para você ter um primeiro contato.
Ah, sim, sim, sim. Achei também Harry Potter. Engraçado, eu li todos os Harry Potter em francês. Então, quando as pessoas ficam falando até em inglês ou até em outras línguas, fica tudo bizarro. Tudo, não sei de que você está falando. Do
Nossa,
menino,
quem é?
É bem, gente, bem louco.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para... A gente deve estar perto do fim. Uhum. Mas é uma pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de saber e nunca ninguém soube responder. Vamos ver se você consegue nos responder. Você está preparada?
Vamos.
Por que os franceses tacam fogo nos carros?
Nossa, isso aí, exatamente, estamos no bom período.
Profunda, olha que filosofia profunda para ver se você nos responde essa pergunta que tira o sono dos brasileiros que sabem dessa história. Por que os franceses tacam fogo nos carros, Amanda?
Então, nossa, olha, você tá me perguntando, sabia que agora, quando a gente tá gravando, estamos no começo de dezembro de 2019, em pleno período de greve, tá? Não tem metrô, não tem nada. Estão tacando muito fogo e muito carro. Dizem, assim, que tudo vai parar. Que o país, assim, tá morrendo de medo. Tá todo morrendo de medo. No sentido que dizem que também vai ter... Olha, ninguém sabe se vai ter comida ou se não vai ter. Assim, tá um caos. Tá um caos e tá tendo muito carro. Eu acho que isso veio... dos anos já 60, 70, e teve...
Sério?
Ali com... Sim, porque a França não tinha a Argélia naquela época. Isso é o período, são os períodos mais polêmicos da história francesa.
Tô
então,
ligado.
A Argélia, eles não vão falar muito disso. A Argélia ainda é muito polêmico, não se tem exposição, se fala muito pouco disso, entendeu? É um assunto assim, bem, bem, que ainda segredos vão surgir. E quem sabe daqui a 100 anos vão poder falar disso. E a questão da colaboração francesa também com os nazistas, que rolou. Uhum. Então, são períodos assim, bem, bem dark, né?
Nebulosos.
E também tem os mais polêmicos, tipo Bonaparte, que Bonaparte teve... Foi um personagem assim, muito importante no desenvolvimento, mas foi o cara assim, que tirou toda aquela revolução do povo, ó. Todo mundo revolução, direito para todo mundo. Não, acabou. Então é todo mundo me seguindo aqui. Então, assim, que teve aquela. Tem aquela dualidade. Salvador, ditador, tá entre os dois. E até agora rola polêmica. Eu já tive professor bonapartista.
Eita!
Já tive
Sério?
professor que achou que ele foi grande e tal. Aí você vê como isso influencia a aula, né? Tem uns que acham que não é, tem os professores mais niilistas, não acredito nada. E o ensino francês é bem, só para terminar essa parêntese, é bem diferente no sentido de que eles não sempre escolhem coisas que fazem sentido. De vez em quando, na literatura obrigatória, você lê do Céline. O Céline se assumia como antissemita total. Você leu o livro lá, ele lá denigrando todo, fazendo tudo errado. Mas ainda ele é analisado do ponto de vista literário. Então você aprende na aula, olha, não estamos de acordo, não apoiamos essa mensagem que ele está dizendo, mas ele ainda é dos autores chaves da literatura francesa. Então você tem toda essa dualidade o tempo todo. E voltando então aos carros queimando, eu acho que tem a ver com a Argélia, que a Argélia queria independência, que começou a rolar ataques terroristas. E é um método também de você chamar atenção, né? De você pegar, porque um carro aqui na França é muita grana, são no mínimo, ó, para
Pois
um carrinho assim,
é, menino.
todo Fiat, todo, sei lá, não vou falar marcas, mas assim, é, todo simplesinho, são entre 3 mil, se você quiser pegar aquele quebrado no meio daquele assim, carro assim, que só vai andando, mas são 10 mil euros. E não é só o carro aqui na França, eu não tenho carro. É, por quê? Porque não é só o carro, você tem que pagar 60 euros por mês só de seguro. Depois você tem que pagar os pedágios, é o que? O país onde tem mais pedágios, um dos que tem mais pedágios na Europa. Só que não são pedágios assim de R$ 1, R$ 2, não, são 20 euros. A
Meu
cada
Deus!
10 ou 20 quilômetros são 5, 7, 20. Então você pegar, de vez em quando, pensar um pegar um trajeto, só de você ver de pedágio já dá a passagem de ônibus.
Gente,
De ônibus ou
loucura!
de trem. Então, um carro aqui é um sinônimo de luxo.
Gente,
E
nossa,
além
não
disso,
sabia
tem.
que os pedais eram tão caros.
Não, nossa, é
Nossa,
caríssimo.
queria
É,
converter
e
aqui mais R$ 100.
a questão do estacionamento, são num lugar assim, você parar no meio da praça, assim, bem fora, são 3 euros a hora, mas no resto, nem entendeu? Nem pense
É,
levar o
não,
seu
isso aí
carro para
é até aqui
Paris.
no Brasil, tá uns R$ 12 a hora aqui em Curitiba, pelo menos. Mas o que eu acho muito louco é que eu acho que se eu morasse na França e tivesse um carro, eu ia dar um jeito de não estacionar ele na rua nunca, porque eu ia morrer de medo de tacarem fogo no meu carro.
Mas você não tem escolha, porque tem muita cidade aqui medieval, muita cidadezinha pequena,
Que não tem estacionamento.
não tem estacionamento. É, e tem pouca aquela cultura do estacionamento subterrâneo, porque os prédios são prédios muito antigos. Não teve como construir. Agora estão fazendo prédio, estacionamento, mas ainda continua sendo um luxo. E olha, para falar muito sério, já conheci médico que não tinha dinheiro para poder comprar um carro. Entendeu? Então, assim, é muita grana. E é aquela coisa de você. É meio exagerado, mas de você falar, queimaram umas Porsches, queimaram, aquela coisa assim. E porque é feito todos os anos, eu acho também tem aquela questão da manifestação, né? Presta atenção na gente. Nós estamos pedindo nossos direitos, principalmente isso acontece no, na região norte de Paris, Saint-Denis. Saint-Denis, eu tenho
Sim,
que passar lá
eu
para
conheci
mostrar para
bastante.
vocês que Saint-Denis foi onde eram enterrados todos os reis da França. Então, Westminster francês. Então, um lugar assim, de alta importância, mas aquela região norte é muito, muito, muito quente. E a questão dos atentados, quando fecharam Paris e começaram a ter os snipers aí, era lá naquela região. Então, é lá onde rola tudo aquilo. Acho que tem aquela manifestação social. É, mas é realmente também todo mundo fica chateado com isso, porque imagina, você tem um carro, você pensa, eu não, e no ano novo, isso é um problema. Muita gente não pega carro porque fica pensando, vou queimar. Eu vou voltar sem carro. Oi, oi? Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. 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 Oi, oi, oi.
Menina, você viu o que aconteceu? Bloquearam a gente. Gente, o áudio do Zoom aqui deu, bugou. Vocês não têm noção. Será que estamos sendo perseguidos pela BIM? Só porque a gente gravou aqui falando das tretas do CACD? Nossa, não sabemos, não sabemos. Mas assim, ó, vou gravar uma mensagem final aqui. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada, Amanda.
pelo convite, amei estar aqui presente no teu podcast, poder falar as coisas e rir um pouco a respeito do CSD, dessa nossa jornada tão difícil. Brigadão mesmo. Podemos gravar outras vezes falando de outros assuntos, vou adorar, tá? E um beijo para todo mundo aí que estiver nos ouvindo e até a próxima. Brigadão.